Governo Sombra. Patrocínio Futuro S.A. Grupo Montepio.
Neste ano que está a terminar, para além da pandemia, Ricardo Araújo Pereira esteve atento aos canceladores implacáveis. Pedro Mexia preocupou-se com as democraturas na União Europeia e João Miguel Tavares viveu inquieto com aquilo que chama a expansão da República Socialista Portuguesa. Está reunido o Governo Sombra, desta vez com um convidado especial para a emissão de balanço do ano, deste ano da graça, neste ano da desgraça de 2020. Ora viva, sejam bem-vindos para esta que é a última emissão de 2020 do Governo Sombra, uma emissão em que vamos fazer um balanço deste ano anómalo com um convidado especial, o deputado Sérgio Sousa Pinto, um deputado socialista em contramão com a linha oficial do seu próprio partido. Seja bem-vindo, senhor deputado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Qual foi o aspecto mais penoso deste ano de pandemia e da situação anormal em que todos estamos mergulhados?
Da pandemia? Foram as consequências diretas da pandemia, não é? A reclusão forçada, porque é diferente estarmos em casa voluntariamente e gozarmos o prazer de estar em casa, e estarmos em casa a cumprir pena domiciliária por razões pandémicas, não é?
Para si que é um leitor, imagino que não terá sido, apesar de tudo, um grande tormento. Não, há sempre leitura.
Não. Eu não gosto de ser obrigado a ler. Gosto de ler quando me apetece, e não porque são proibidas todas as alternativas. A vida não é só ler, felizmente. Não.
É aquele, como aquele verso do Pessoa, ai que prazer ter um livro para ler e não o fazer.
Grande prazer.
Portanto, a coisa é muito diferente, de facto, quando é por obrigação. Bom, desta vez, nesta emissão especial de balanço do ano, não haverá ministros, não haverá pastas ministeriais, mas em jeito de boas-vindas, vou pedir a cada um dos nossos habituais ministros que atribua um cargo ao nosso convidado. Para que funções é que pretende designar o deputado Sérgio Sousa Pinto, Ricardo Araújo Pereira?
Queria, senhor deputado, como vai? Já agora vou secundar estas boas-vindas. Já tivemos boas-vindas à luta pelos direitos humanos do ministro Cabrita e agora tem as boas-vindas aqui ao Governo Sombra. São as segundas boas-vindas que recebe esta semana. Eu queria... Nós aqui costumamos escolher ministérios e por isso eu seria um ministério para si. Infelizmente não posso, porque me parece que a sua popularidade dentro do PS ninguém lhe atribuiria um ministério. É demasiado baixa para ministério. Por isso vou optar por uma Secretaria de Estado da apostasia. É isso. Eu acho que as suas posições têm sido suficientemente heterodoxas para estar bastante sozinho. E, portanto, dava-lhe esta Secretaria de Estado da apostasia para gerir aquilo que imagino que seja a sua solidão dentro do grupo parlamentar e do partido.
Os apóstatas não costumam ter um fim muito,
pois não,
simpático.
Não costumam.
Há aí um pronúncio
de... Se está previsto também um botão de pânico para mim, se não me der bem com a apostasia, com a pasta da apostasia.
O Pedro Mexia, que pasta é que atribui a Sérgio Sousa Pinto?
A minha é quase igual, mas com um acrescente de empatia, porque...
Eu também estou em pata.
Não, mas espera aí, é que a empatia... Porque há pessoas que se dizem socialistas e que são socialistas, eu parto do princípio que as pessoas são o que dizem ser, e que são acusadas pelos outros de serem de direita ou de desvio de direita. E eu, felizmente com a companhia de algumas pessoas, fui muito acusado nas últimas semanas de ser uma pessoa que se diz de direita e que é de esquerda por causa das políticas de alianças da direita portuguesa. Eu não tenho muita empatia por essa ideia de circular em contramão, até porque à partida, quando se formou a geringonça, eu pensei, bem, isto vai ser no PS, vai ser um fim do mundo de pessoas que vão discordar disto. E depois comecei a ver e não havia quase nenhuma, e as que havia muitas escalaram entretanto, e portanto era o Ministério.
E qual é o Ministério?
O Ministério da Contramão.
Da Contramão. O João Miguel Tavares, se mandasse para que lugar público é que convidaria o deputado Sérgio Sousa Pinto?
É para não ser Ministério nem Secretaria de Estado, pensando numa Procuradoria-Geral. Procurador-Geral da Fonte Luminosa. A Fonte Luminosa de julho de 75. É porque...
Mas nessa altura o deputado Sérgio Sousa Pinto provavelmente...
Tinha já 3 anos.
Estava de calções, não é?
3 aninhos, não é?
Sim, foi 2 ou 3.
Não, mas o PS de 1975 continua a ser o meu PS favorito. E nesse...
Como o vinho.
Mas atenção.
A colheita foi boa.
Acho que para mim, para a maior parte dos portugueses. Acho que a colheita do PS de 1975 é uma a qual todos nós devemos muito, da esquerda à direita. E na Fonte Luminova, Mário Soares, de quem o Sérgio Sapinto foi muito próximo e muito amigo, eles escreveram um livro juntos e tudo isso, teve uma frase que eu admiro muito, que era alguém dizer que é preciso acabar com essa técnica de chamar fascistas a quem não é do PCP. Isso dizia Mário Soares. E são palavras que ainda hoje me vêm frequentemente à memória.
Então é Procuradoria-Geral
da Fonte Luminosa.
Deputado Sérgio Sousa Pinto, qual é que escolhe destas três pastas? Não vai poder desembarcar as três, não é?
Não.
Desculpe lá, mas vai ter que escolher uma.
São as três boas e qualquer delas me interessa, devo dizer. E acho que aqui é a roda desta mesa. Isto é o mais perto que algum dia estarei de um governo. Portanto, não posso fazer esquisito, não é? Aquela ideia de contramão não me pareceu interessante. Essa ideia
contramão. Fica na contramão, então. Vamos então ao balanço do ano. Cada um dos habituais ministros deste Governo de Sombra escolhe um tema e pedimos ao deputado Sérgio Sousa Pinto, nosso convidado, que nos propusesse três aspectos marcantes para lá da pandemia neste ano de 2020. E o primeiro é a figura de Donald Trump. Foi a primeira escolha de Sérgio Sousa Pinto. Celebrou a derrota do ainda presidente dos Estados Unidos, Sérgio Sousa Pinto.
Bem, eu tentei encontrar aqui três tópicos para nós discutirmos. Depois, quando vi os tópicos que eles escolheram, acho que são muito mais interessantes do que os meus, não é? Portanto, eu estava na que trocasse, passássemos já direto às postas.
Não, vamos...
Mas não, o Trump é um personagem central deste ano, não é? Uhum. Toda a gente percebe que o Trump perdeu as eleições. O facto relevante é que o Trump perdeu as eleições, não foi o Biden ter ganho, não é? O acontecimento foi, de facto, ter-nos visto livres do Trump.
Depois... E já escreveu, aliás, que não vê Joe Biden como uma figura particularmente relevante.
Não, não vejo, não vejo, não, quer dizer, não sei, não é propriamente uma figura inspiradora, não é? Nem se percebem ao que vem, não é? Ele foi uma espécie de... Foi a medicação necessária para fazer com que o outro cavalheiro se fosse embora, mas não há, ninguém votou por ele, seguramente, por estar... encadeado com aquele pensamento alternativo de ruptura, de mudança, de esperança, pelo menos enfim, é a percepção que eu faço.
Sua qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, vê implicações imediatas nas relações internacionais com a mudança na Casa Branca?
Sim, isso não há dúvida, que haverá mudanças interessantes. Mas eu acho que mais interessante ainda é o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos estão a viver uma experiência histórica, um momento histórico que antecede certas... uma situação que mais cedo ou mais tarde se vai pôr na Europa. Quer dizer, entre... nós estamos ainda prisioneiros, aqui o Pedro Mexia falava... As do que dizias, a esquerda e a direita, que tu és um traidor, que agora és de esquerda e eu sou um traidor de direita. Bom, realmente, numa época em que as palavras já não contam para muito e são todas maltratadas e violentadas, e os conceitos também não têm grande importância, também são vítimas das piores maldades, os conceitos são transformados em balas e são disparados contra as pessoas. Não é? Portanto, as pessoas são permanentemente flageladas e são... e os conceitos são usados contra elas. E os Estados Unidos, essa coisa da esquerda e da direita, o que está acontecendo nos Estados Unidos é extraordinariamente diferente das categorias antigas. Veja-se o caso do Partido Democrático. Hoje em dia é o partido dos multibilionários. Não estamos a falar dos milionários de antigamente, que tinham milhões. Nós agora estamos a falar dos milionários que têm bilhões.
Silicon Valley.
É o Silicon Valley. É o Partido dos Milionários. É o Partido das Celebridades. Aquelas pessoas que não têm na vida delas nada que as aproxime do cidadão comum. Portanto, é uma empatia toda ela abstrata. As celebridades. E depois vemos aqueles personagens, enfim, o desgraçado daqueles hillbillies ou rednecks ou não sei o quê, com as alças e uma farta barbaça, coitados, comem mal, são obesos. E são esses personagens que seriam sociologicamente apoiantes do Partido Democrático que estão transidos e... Com o seu candidato Trump, e são uma grande força de apoio ao Trump. Isto quer dizer, o mundo também está de pernas para baixo.
Pernas para o ar. O Ricardo Araújo Pereira deposita mais esperanças aí de Joe Biden do que o nosso convidado?
Não tenho a certeza, não. Eu creio... Quer dizer, eu costumo... olhar para os presidentes dos Estados Unidos como isso mesmo, como presidentes dos Estados Unidos. A diferença deste agora, em relação ao anterior, é que este sabe comer à mesa, a gente se calhar convidá-lo ia porque ele, sabemos que ele não vai cuspir para o chão enquanto come. Sabe?
Não é o ogre de Brooklyn, como o Sérgio Sousa Pinto chamou a Donald Trump.
Não, não é. Talvez não tenha opiniões de primata sobre minorias étnicas e mulheres, mas vai ser um presidente dos Estados Unidos. Uhum. E provavelmente do ponto de vista, por exemplo, da política externa, vai estar convencido das mesmas coisas que os anteriores presidentes dos Estados Unidos, que têm um big stick para pôr ordem na América Latina, por exemplo, e até direito a intervir noutros sítios.
Mesmo na política externa vai, por exemplo, dar-se bem com os seus aliados, que é um regresso à normalidade.
Sim, não é muito
mal, apreciável,
sim.
Não é?
Que efeitos é que a gente vê para o facto de Donald Trump não ter aceitado a derrota, João Miguel Tavares?
Enfim, eu acho que aquilo que o Sérgio Sousa Pinto acabou de dizer é muito verdade. Instalou-se uma lógica de trincheira e o Donald Trump está na sua. E o problema das lógicas de trincheiras, que se vê muito nos Estados Unidos, acho que cada vez mais se vai ver cá, é a impossibilidade, que mesmo que nós tenhamos muita vontade, de estarmos fora da trincheira. Que eu penso que é isso que o Sérgio estava a dizer. Porque mesmo que queira estar fora da trincheira, alguém te está a empurrar para dentro dela. Sim. E isso nota-se imenso.
A leitura para as pessoas perceberem, tudo tem que ser moído, mastigado e simplificado. E cada um vai para dentro da sua trincheirinha, que é para não haver confusões, que basta lá a bandeira já oficial a identificar fulano. Ai, representante das hostes cavernícolas. Ai, este é um luminoso benfeitor da humanidade. Rei do virtue signal. Ele é melhor que os outros. É a melhor pessoa. Nasceu virado para o bem. Pronto, isto é verdade. É mesmo isto.
E,
na minha opinião.
E assim, e isso sente-se imenso. Para não, ainda por cima sendo um programa de final de ano, para não ficarmos demasiado deprimidos, eu também gostava de valorizar o seguinte: Donald Trump foi afastado, vai ser afastado. E muitas vezes as pessoas achavam que vem uma guerra civil. É evidente que o ambiente não está melhor, não vai ficar melhor. Não é de agora, não é sequer de Trump. Aliás, basta começar a espreitar as memórias do Barack Obama, onde ele explica muito claramente que essa lógica de trincheira já vinha. Ele já não conseguiu fazer nada, ainda conseguiu fazer o Obama, quer algumas coisas, mas ele tinha uma política de procura de consensos que foi absolutamente impraticável. Mas é ainda possível remover. Mas, apesar de tudo, o Donald Trump perdeu as eleições, o que não é normal para um presidente que se recandidata. Portanto, é também preciso ver ali um lado positivo.
O copo meio cheio. Trump morreu politicamente ou ainda é cedo para lhe fazer o funeral, não, Pedro Mexia?
Um pouco mais ou menos. Não só teve 80 milhões de votos, ou lá o que foi. Mantém uma lealdade política tão férrea que os republicanos.
Mas há algumas figuras do Partido Republicano a abandonarem. Até já aconteceu mesmo a abandonar
não,
o partido.
Até aos grandes eleitores decidirem, havia meia dúzia. Sim. No próprio dia foi só o Mitt Romney. Portanto, senadores, congressistas e pessoas com cargos eletivos, ex-governantes republicanos, muitos. Colunistas da área do Partido Republicano, muitíssimos. Mas pessoas que têm. Que estão ainda dependentes do eleitorado republicano, muito poucas. E, portanto, isso significa que ele ainda tem, pelo seu bullying, que vai continuar, certamente no Twitter e provavelmente no canal de televisão, pelo dinheiro que tem, pela ideia de que vai lançar uma candidatura em 2024, quando, tudo indica, Biden não se recandidatará. E, portanto, será contra Kamala Harris. E, de facto, o pânico que ele gera nas hostes republicanas, tudo isto, e também não se vê qual é o nome alternativo, tudo isto mostra que ele está longe de ter morrido.
Está tratado o primeiro tema deste balanço do ano, trazido pelo nosso convidado, Sérgio Sousa Pinto. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, destaca em 2020 aquilo a que chama os Canceladores Implacáveis. Isso parece nome de super-heróis de Marvel.
Sim, mas é um filme muito aborrecido, até porque uma das coisas que eles fazem é cancelar filmes, retirar filmes, etc.
Quem são os canceladores implacáveis?
São várias pessoas, há todo um ambiente, aliás, e eu acho que o primeiro passo é reconhecer que o ambiente existe, até porque uma das características é negar que isto existe. A cultura do cancelamento não existe, por exemplo, a gente ouve dizer, mas existe de facto, existe, tem várias ramificações, é um fenómeno bastante amplo, como é costume nestes casos. Aliás, este próprio fenómeno também pertence a um fenómeno bastante amplo, está, é uma das ramificações desse outro fenómeno que conhecemos há muito tempo, e nós vamos vendo, quer dizer, manifestações desse fenómeno com canceladores de várias estirpes. Temos, por exemplo, este ano tivemos gente ofendida com um desenho, é sempre um clássico. Este ano calhou à vez da série Destemidas, uma série da RTP2 em que havia um beijo lésbico e as pessoas acharam que a série devia sair. Eu, por exemplo, falei com a minha consultora para assuntos de lesbianismo animado, que é a minha filha Inês, e que ficou muito chocada com o facto da série Destemidas estarem a propor a retirada da série Destemidas da RTP2 por causa de um beijo, quando ela diz que a série She-Ra, a rainha não sei de quê, tem várias personagens que são casamentos de pessoas do mesmo sexo, há também vários beijos lésbicos, mas esta aqui é que morreu. Ela ficou muito desencantada com o facto de terem melindrado com esta, quando a outra tem muito mais motivos para melindrar puritanos. Depois As estátuas, por exemplo...
Foi um ano em que foram derrubadas...
Foram derrubadas estátuas. O Charlie Hebdo continua a matar gente. Continua a matar gente. Este ano foi decapitado um senhor. Já não por desenhar caricaturas, publicar caricaturas, mas por se atrever a achar que se pode discutir as caricaturas. Portanto, é a homeopatia do fanatismo criminoso. Já não se trata de ser autor de desenhos ou de os publicar. Por exemplo, a ideia de contextualização de filmes que foram retirados e que depois podem aparecer, mas contextualizados, porque há o canto, nós não conseguiremos resistir ao canto de sereia do racismo, a menos que estejamos atados ao mastro com as cordas benignas da contextualização, que é uma atitude que me parece infantilizadora das pessoas e paternalista, parece-me...
Eu assisti, presenciei ao vivo uma contextualização que gosto muito, que foi o ano passado, ainda antes da pandemia, no British Museum, uma exposição sobre a Guerra de Troia, e tinha um anúncio a dizer: aviso, contém imagens de guerra.
Exato.
Na medida em que é sobre provável. A Guerra de Troia.
E eu temo que isto passe a ser considerado de menos e que o espectador possa, no futuro, assistir sim a estes filmes, desde que esteja disponível para sentir um eletrochoque cada vez que uma palavra proibida ou uma imagem chocante apareça, e queria ainda acrescentar a este lote o momento em que as redes sociais resolveram proibir que as pessoas desejassem a morte ao Trump quando ele apanhou o Covid. Disseram, espero que o Trump morra. Isso foi considerado... É tão inócuo dizer, espero que o bicho o apanhe. Em princípio, o bicho não é sensível à claque, quer para um lado, quer para o outro. E é uma boa maneira de perceber se as coisas devem ser proibidas ou não, é se são inócuas. Se são inócuas, em princípio, não há problema.
Identifica nestes canceladores implacáveis do Ricardo Araújo Pereira, Sérgio Sousa Pinto, os novos puritanos sobre os quais escreveu no Expresso, em outubro?
Sim, porque é que eu chamei esta boa gente puritanos? Porque os puritanos... queriam salvar os seus semelhantes, que não eram puritanos. Portanto, não havia um ânimos de loso de lhes causar. Não, é para salvá-los. Portanto, eles têm que ser melhores, têm que se aperfeiçoar.
Estão do lado
do bem. Quer dizer, todos os fanáticos, todos os furiosos, que não estão satisfeitos com as pessoas, com o homem e a mulher, como eles são, e gostavam que eles fossem uma coisa diversa, querem contribuir para a redenção. Lembrava-me que eu precisava... O problema disto é que esta cultura é uma cultura de intimidação e é uma cultura cuja finalidade é a autocensura. As pessoas sentem-se intimidadas por este tipo de reações puritanas ou de... Como é que se chama isto?
Canceladores.
E depois as pessoas exercem sobre si próprias autocensura, porque não estão disponíveis, não vale a pena ir para as redes sociais. E estava lá uma patrulha de Palermas, não é? Que já perceberam os 3 ou 4 sinais que os pensadores que já elaboraram sobre isso, já têm o politicamente correto sobre a matéria e a preço. Este tipo desvia-se do pré-pensado, desvia-se do estabelecido, desvia-se do que foi abençoado pelas ciências sociais, desvia-se do que os divulgadores, ativistas e furiosos, patrulhadores das redes sociais, e é logo vítima de uma lapidação furiosa. E as pessoas, como de modo geral, não gostam especialmente de ser maltratadas, eles começam a de uma forma suave e não sentem que estão a desrespeitar-se a si próprias e ao seu pensamento, vão tentando poupar-se as chatices,
Tenta poupar-se?
Eu acho que sim, eu tento, então não tento. Não tenho. Eu não gosto nada de ter chatices, não sei qual é que é a vossa opinião sobre as chatices, eu se puder não tenho.
O problema é a hipótese dessas pessoas que tentam poupar-se as chatices depois se vinguem num momento em que ninguém está a ver, que é na urna de voto. No momento em que, na cabine de voto, podem vingar esse...
Eu dou-te um exemplo. Tourada. Eu tenho feito, tenho sido um cruzado em defesa das touradas. Na certeza de que eu mal sei distinguir uma vaca de um touro. Eu não percebo nada de touradas. Mas eu tenho que... Tu falavas em trincheiras. Eu tenho que ir para aquela trincheira, porque é aí que querem lixar a liberdade de alguém. E eu, qualquer dia, quando conquistarem a trincheira da tourada, já estarão numa trincheira que para mim é decisiva. E, portanto, eu tenho que combater em todas as trincheiras. Já sei que as redes sociais têm, como é evidente, muito lixo, muitos disparates, muitas coisas. Desejar a morte de alguém nunca fica bem a uma pessoa claro. Civilizada. Mas mais vale aturar o lixo do que a censura. Uhum. Mil vezes o lixo.
Este novo prioritarismo veio para ficar ou parece-lhe uma moda passageira, João Miguel Tavares?
Não, acho que veio para ficar e é um reflexo da própria secularização do mundo e o facto das pessoas terem muita dificuldade em viver sem uma religião. Aqui a esta mesa há pelo menos duas pessoas que vão de vez em quando à missa. E a vantagem das pessoas. Eu uma
fica
vez já disse,
no ar,
sim, fica no ar, quais são?
Respeita.
Quem se acusa? Quem é que se acusa?
Comissão de inquérito.
A vantagem que eu às vezes digo isto, eu até já disse a brincar, as pessoas deviam ir mais à missa, é porque quem ia à missa já viu isto tudo e combateu isto durante muito tempo, que é um policiamento obsessivo das consciências que estava antigamente no confessionário e que agora querem retirar dali para as redes sociais.
Incluindo quando os nós... artistas imorais.
Incluindo os artistas imorais.
E agora voltou em grande.
E é extraordinário que é, e muitas vezes este lado até de uma esquerda, são ratos de sacristia.
Exatamente.
São beatas.
Sabes que eu não vou à missa, já beatas. Fui muitas vezes à missa e fui educado por padres, tive a sorte de ser educado por padres... que não eram padrecas, mas eu reconheço o cheirinho.
Ah, claro.
Eu reconheço o cheirinho à sacristia, reconheço os ecos do ato de contrição.
Sim, uhum. Tudo. Cada... Sim, o machista em desconstrução, o racista em desconstrução. Aquilo é o sono úmido do Beato Escrivá. É isso.
Aquela história, por exemplo, extraordinária dos filmes do Hitchcock, que eram horríveis, porque as mulheres dos filmes do Hitchcock são sempre umas louras estereotipadas. Portanto, no fundo, o Hitchcock tem um papel dos filmes do Hitchcock. Tem um papel de formador sobre as novas gerações. Ficam expostas. Também deve haver um apito. Dizer, quando aparecer uma loura estereotipada, há uma buzina que se ouve em fundo, não é? Para alertar as audiências contra aquela forma de violência de género. Não é que a loura lá está. É frágil, é vulnerável, enquanto que o Cary Grant... Não, não, não é uma loura estereotipada. O Cary Grant é um homem, todo ele cheio de virtudes viris. É uma figura, um descendente de Hércules, não é? Mas ela não, coitada, descende quem? Nem da padeira de Alves não, não, não. É uma loura de Petrarca que anda ali e...
Pedro Mexia,
é famosa pela verdura.
Vê o perigo de excessos deste tipo, num sentido de darem origem a excessos do mesmo tipo, em sentido inverso?
O problema dos excessos é que são contagiosos. Há bocado estávamos a falar também dos jornais. Por exemplo, quando comecei a ver a Fox News, isto é insuportável. Mas quem viu a CNN nos últimos meses, aquilo também está já muito longe de ser jornalismo. Ou seja, eu até simpatizava com a aversão deles ao Trump. Mas aquilo não eram programas de jornalismo, minimamente. Não era fair and balanced, nem coisa nenhuma. E aqui é a mesma coisa. Aliás, temos exemplos. Por exemplo, em Espanha, foi desenterrada, a propósito da Lei da Memória Histórica, os fantasmas de guerra civil, etc., pela esquerda. Ora bem, neste momento, alguns governos locais, nomeadamente em Madrid, de direita, dos partidos de direita, onde também está o Vox, agora, também foram às estátuas e à onomástica e à toponímia e não sei o que mais. Portanto, este não pode ser porque foi ministro da República e coisas desse género. No Brasil, com Bolsonaro, também tivemos os filmes que a Cinemateca devia ou não devia passar, as canções rock que eram apelos à homossexualidade, portanto... Uma coisa que está de um lado estará do outro, de certeza absoluta.
Próximo tema do ano.
É uma luta de poder, porque quem controla o passado, controlando as obras, os monumentos, as criações artísticas, as estátuas, quem controlar o passado controla o futuro. Isto é uma forma de condicionar o futuro. E o futuro, para alguns, tem que ser o sítio onde só certas pessoas, com certas características, têm o direito de entrar.
Próximo tema do ano. Uma vez mais, escolha do nosso convidado para esta última emissão de 2020, Sérgio Sousa Pinto, retoma um debate em que teve protagonismo público, a discussão sobre a educação cívica, a propósito de um conflito escolar entre um encarregado de educação e o Ministério da Educação. O que é que o faz escolher este tema, voltar a ele, Sérgio Sousa Pinto?
Bom, Para já eram três temas, não é? Portanto, se fossem só dois, cara, não tinha. Depois há uma razão, que é esta. É que este tema é um tema que... Eu nunca pensei que este tema se transformasse num tema tão interessante. Porque eu, quando assinei aquele manifesto, vocês sabem como é que funcionam os manifestos. Alguém vos manda um manifesto por mail, vocês nunca viram nenhum dos subscritores, vocês leem esse manifesto, aquilo faz sentido, não faz sentido. A minha preocupação fundamental, o texto já está bem escrito, e a minha preocupação fundamental era ajudar os dois miúdos lá de Famalicão, que eu tenho dois filhos na escola, eu sei que é educação, não preciso que ainda venha explicar nem o que é educação cívica, porque eu sei o que é, não é? Uhum. A ideia de dois miúdos, por cima bons alunos, repetirem dois anos porque não foram àquilo, bem, isto é uma injustiça tão atroz que não me interessam as teorizações sobre isto, porque é preciso saber qual é... De que é que nós estamos a falar? Pronto. Mas o que é interessante, mas depois fui arrastado para o tema, fui sugado para dentro do tema e lá tive que ver o que era aquilo, nem sabia quais eram os programas daquelas.
Na altura,
estava horrorizado, é muito pior do que se
na altura em que a discussão aconteceu, no princípio de setembro, escreveu um artigo em que perguntava de que serve aprender a separar o lixo se nada se sabe da democracia ateniense, da República Romana, das origens do parlamentarismo.
Essa é a questão interessante, porque uma pessoa depois, quando é obrigada a mulher num sumo que não lhe interessava muito, acaba por posicionar-se em relação a ele e extrapolar. E a verdade é que... E os aspectos interessantes relacionados com esta discussão que houve em torno do que deve ser uma cadeira... Depois há ao lado superficial, que já falamos aqui, não é? Uma parte do país está à espera de ver levantar no horizonte os estandartes da esquerda, e lá vai tudo para trás do estandarte da esquerda. Vem lá ao fundo os estandartes dos bispos e não sei mais do quê, blá, blum, e pronto, vem a batalha tipo godos, a batalha campal, insultos, traidor, lá foi o traidor outra vez, que é uma sina. Bom, mas o que é interessante nisto é o seguinte. Antigamente sempre houve a preocupação de educar homens e mulheres bons, formados nos bons valores, mas podiam pô-los em crise, e essa é a história do pensamento. Mas antigamente chamava-se isso as humanidades. Era através da literatura, era através dos momentos da história, era através da filosofia, que se ensinava o valor da liberdade, da igualdade, a tolerância, o respeito pelo outro. Isso eram as humanidades. Para os gregos até eram a música, não é? A música também era essencial para a formação. Não é do cidadão integral, é de alguém verdadeiramente humano, com humanidade, não é uma máquina de tratar pessoas porque é médico, ou físico porque estudou a aceleração dos corpos.
E acha que há um déficit neste momento dessas humanidades?
Mas isso para mim é uma evidência. Nós temos, o nosso regime, agora a proporção é o regime e tal, quer dizer, nós vamos considerando tudo isso são uma espécie de coisas de segunda linha, que não são essenciais, não são cruciais. E depois queremos... E qual é a nossa terapia? Qual é a nossa solução para essa... Até os empregos a que nós chegamos, as pessoas que escolhem a vida das letras e não sei o quê, são sempre coisas mal remuneradas. Quer dizer, é uma civilização, desse ponto de vista, doente. Mas a solução para qual é? Queremos uma sebenta de educação cívica. Eles que não sabem nada sobre o esclavagismo, sobre a reforma, sobre a antiguidade clássica, sobre a democracia grega. Não sabem nada de nada de nada. Mas depois têm uma sebenta onde vão aprender tudo. Desde o amor à liberdade até à segurança rodoviária. Isto é que eu pergunto. Isto até pode ser uma sociedade mais ou menos funcional. Mas isto já não é uma civilização.
Acompanha a indignação do deputado Sérgio Sousa Pinto. Temos ser
sim,
relativamente
muito rápido
sobre o
sistema. Nesta perspectiva, assim como o Sérgio estava a sugerir, as pessoas assinaram aquilo com motivações diferentes e com ideias diferentes. Esta perspectiva, sim, quando se coloca na perspectiva abstrata de tem uma família direito a que os filhos recusem assistir àquelas aulas, eu aí tenho dúvidas, nada justificaria, evidentemente, chumbar as crianças, isso está fora de questão, e felizmente acho que isso foi ultrapassado. Acho que na verdade, as famílias...
São do direito de
sim,
de recusa.
Ou seja, porque eu admito, a escola também
objeção
serve...
Objeção de consciência.
Mas a escola também serve para colocar nas crianças determinado tipo de informações e de valores que podem ser contraditórios em relação
com
à família. Isso também faz parte da liberdade das pessoas que estão...
Viu nesta polémica um aspecto episódico ou um problema de fundo, Pedro Mexia?
Eu acho que há um aspecto episódico. Curiosamente, a minha experiência foi um bocadinho diferente e até oposta do Sérgio Sousa Pinto, no sentido em que eu fui ler e quase nada do que estava ali me chocou. Ou seja, a maioria das coisas, quando muito
ali,
eram...
na disciplina da educação
sim,
cívica.
Ou seja, a maioria das coisas, o que eram coisas relativamente pouco importantes, realmente, em relação àquelas, às chamadas basezinhas que o Sérgio falou, ou seja, história, política, civismo, literatura, humanidades, sem dúvida. E, portanto, é os lixos, a segurança rodoviária, etc. Isso são tudo coisas, claro, que são importantes nas nossas vidas, sobretudo a segurança rodoviária, mas não são da mesma natureza. O que me preocupou mais foi a ideia de que há matérias em que o Estado pode veicular uma verdade única quando elas são, na verdade, muito discutidas na sociedade. Um exemplo que eu dei na altura e que retomo agora, que é o aborto. Evidentemente que a única maneira que se pode falar de um assunto como o aborto é dizer isto é um assunto controverso, em que uma parte da sociedade acha isto por estas razões, outra parte desta sociedade, da sociedade acha isto por outras razões, tanto que já houve vários referendos sobre isso e é um caso claro de referendo. Se a pessoa, se uma criança é indoutrinada pelo Estado, dizer não, a opinião a ter é esta. Isso parece-me pouco pluralista.
O que é que ensinaria numa disciplina de educação cívica, Ricardo Araújo Pereira?
Ensinaria os nossos valores, nossos, os do Estado Democrático. Nós temos alguns e é importante ensiná-los e respeitá-los. Eu achei, na altura, achei, pareceu-me que o Sr. Deputado tinha assinado um documento com várias outras pessoas e nem todas estavam de acordo. Aliás, isso foi bastante saliente quando algumas pessoas se pronunciaram sobre aquilo que tinham assinado e o Sr. Deputado também, e não jogava uma coisa com outra. Tanto é que o Sr. Deputado dizia que a cadeira era fundamentalmente inútil e que redundava, até porque o programa era tão extenso que era impraticável, e redundava em separação de lixo, e outras pessoas diziam que o programa, que a cadeira era nociva e era alvo de objeção de consciência. Em princípio, a gente não tem objeção de consciência em relação a uma coisa inútil. Agora, eu partilho o seu desagrado em relação à teoria crítica e àquilo que se costuma chamar a esquerda identitária. Eu não as detetei neste programa, mas a teoria crítica e a esquerda identitária, no meu tempo havia uma expressão muito engraçada para designar esse tipo de atitude, que era radicalismo pequeno-burguês de fachada socialista. Eu tenho saudades desse tempo.
Avançamos.
Esse tempo, no fundo, o que era esse tempo? Eram os tipos que eram de esquerda, como seria o meu caso, e que não aceitavam a ditadura do proletariado. E, portanto, não eram para ser levados a sério, porque isso é mais uma experiência de história fracassada. Ou és capaz de ir até ao fim da linha, ou és apenas ruído. Essa era a ideia. Mas, por exemplo, diz o Ricardo, não, eu achei aquilo, nada daquilo magrido. Aquilo, as elucubrações da teoria crítica têm episódios que são hilariantes, são maravilhosos. Por exemplo, imagina-se que um pai chega à casa, eu nunca me ocorria dizer aos meus filhos, olha, vocês agora não vão a essa coisa porque essa coisa é nociva, vocês saem lá normaizinhos, porque não? Não, não é nada disso, aquilo não faz mal a ninguém, não me importa nada. Que eles até venham para casa a problematizar as coisas, o pai não vem evangelizá-los, eu quero é que eles formem as suas opiniões, e os pais, de modo geral, imagino que é assim que era. Agora, uma criança chega à casa e a menina não quer brincar com a boneca que sempre gostou. E os pais começam a preocupar-se, porque é que ela não brinca com a boneca? E depois vêm a perceber que ela não brinca com a boneca porque na escola lhe ensinaram que os rapazes têm um potencial de desenvolvimento muito maior, que brincam com carrinhos e com legos, e as raparigas brincam com bonecas. Isto está lá no livro, está lá no livro. Quer dizer, estas coisas existem, não é verdade? E eu não digo, tenho o direito de subtrair o meu filho a esta indoutrinação. A minha indoutrinação não me faz confusão nenhuma, tudo aquilo são ideias. Eu acho que aquelas ideias, até pela sua complexidade e pelo seu caráter controverso, não são adaptadas, não é aquele momento. Mais tarde podem debater se as mulheres ficam diminuídas porque brigam com bonecas e tachos. Não me interessa nada disso, é um tema tão interessante como qualquer outro. Bem, mas ali naquele momento...
Temos de avançar neste balanço do ano, nesta emissão especial com o deputado do Socialista Sérgio Sousa Pinto, e o próximo tema, trazido pelo João Miguel Tavares, é aquilo a que chama a expansão da República Socialista Portuguesa. E isso inclui a presença no Governo Sombra do deputado Sérgio Sousa Pinto?
Não, acho que o Sérgio tem-se expandido pouco.
Expandi-me até o vosso programa.
O Sérgio tem-se expandido pouco.
Está aqui.
Mas a República...
Troco lá por miúdos essa ideia da expansão da República Socialista Portuguesa.
Isto é um programa de balanço do ano. E quando nós olhamos para trás, foi o ano em que o Mário Centeno transitou diretamente das finanças para o Banco de Portugal, em que o Presidente do Tribunal de Contas estava a fazer aparentemente um bom trabalho, mas não foi reconduzido, que era também inédito, essa não recondução, em que a Ministra da Justiça decidiu alterar um concurso internacional para a Procuradoria, em que o homem forte de José Sócrates para a Venezuela acabou chefe de gabinete de António Costa, em que o Conselho Geral Independente, que foi um esforço esforço na altura do governo PSD, liderado pelo Poyas Maduro, de conseguir ali um ambiente de alguma independência. A independência já se foi estar cada vez mais politizado, em que se percebe que a Lucília Gago não é a Joana Marques Vidal, ainda que recentemente alguém fez as contas e chegou à conclusão que um quarto dos membros do governo já foram todos chefes de gabinete. E, portanto, é isto que eu chamo a expansão da República Socialista Portuguesa, é o facto de nós vivemos num...
Mas hoje em dia, como uma espécie de mexicanização da...
Acho que é uma
mexicanização
no sentido em que, bem, ainda, o PS ainda lá não está, mas nos últimos, desde 1995...
É que o PS nem sequer tem maioria absoluta.
Não, mas o PS desde 1995 é governo, exceto com pequenas exceções, em que o país estava completamente em crise e em que veio o PSD. Mas isto, se lá estivesse o PSD, eu não duvido que fosse muito diferente. Tem a ver com aquilo que é a própria clausura política e nós estamos a transformar a carreira política numa espécie de carreira diplomática, em que é uma coisa para a vida inteira e em que as pessoas independentes que vêm de uma vida exterior à política têm cada vez menos lugar. Isso preocupa-me profundamente.
Vê-se como parte de um povo socialista, Sérgio Sousa Pinto?
Não. E há coisas que são aqui ditas pelo João Miguel com as quais eu concordo, outras que não concordo. Uma, a ideia de um político dedicar a vida à política.
É o seu caso?
É o meu caso. Parece uma coisa nobre. Eu podia perfeitamente... Para satisfazer o João Miguel ou outra pessoa qualquer, passar uns anos a ganhar um dinheirão, a fazer contratos e a tratar de divórcios, não sei o quê. Eu não sei o que é que a República ganhava, se eu fosse demonstrar que eu tenho, como certo, eu consigo monetarizar os meus talentos, estou aqui a fazer estes espetaculares acordos de fusões e aquisições, sinceramente não percebo. Também não sei o que é um político bom. É um tipo que está uns anos no escritório de advogados, ou está em Londres, na banca de investimento, e depois derrama sobre a pátria. Enfim, tudo aquilo que foi lá fora aprender e demonstra com isso competências morais, políticas, cívicas, culturais, indispensáveis a uma ideia do que é o país. Não, acho que a política tem que ter gente diferente. Não podemos ser todos iguais. Uma política...
E vê um povo socialista...
Não, o que eu vejo é outra coisa. E é a parte que eu concordo com o... A parte que eu concordo com o João Miguel Tavares, porque eu não sei se interpreto bem o que ele acabou de dizer, é que realmente nós temos um problema no nosso país, ele também o disse com grande necessidade. Se fosse o PSD, estávamos aqui todos a bravestar. Nós, na nossa geração, também vivemos o cavaquismo, todos nós lembramos o que foi o cavaquismo. Quer dizer, ele tem razão. Eu acho que o problema é mais vasto. Há aqui um problema de fundo do país. Porque o que muitas vezes nós assistimos na política, nas nomeações, nas indicações, nas escolhas, nos critérios e tal, é algo que nós também já assistimos nas universidades, nos corpos intermédios, nas ordens profissionais. Ou seja, há sempre uma lógica. A vida nunca é fácil para alguém que tem como única arma, como principal argumento, o seu mérito, o seu talento. Não é fácil neste país. E eu pergunto, mas porquê que é assim? Porquê que somos assim? Primeiro, será que só nós é que somos assim? Será que isto é geral? A minha explicação, seguramente insuficiente, tem a ver com a pobreza. A pobreza é a raiz de uma série de misérias, de uma série de defeitos com os quais é difícil conviver. Pois então, se eu tenho aqui um lugar para preencher, é um lugar que não pode ser desperdiçado só porque fulano é o melhor naquilo. Não, mas eu posso fazer um filho, eu faço um favor ao filho daquele meu amigo e depois um dia se calhar vai-me retribuir. Ah, bem, então é aquele tipo. Opa, aquele tipo, desculpa, mas ele transporta a pasta. É um valido. É um lacaio há anos aqui na faculdade. Chegou à altura dele finalmente ser reconhecido. Ele pode ser um igual porque ele já não tem coluna vertebral. Rastejou toda a vida dele. Ele é perfeito para integrar o corpo docente. E nós vimos nas ordens profissionais que são verdadeiros guardiões, que estão à porta das profissões, não exercem nenhuma competência deontológica sobre os seus, só quando a comunicação se pega numa coisa e que se descobre que estava tudo a tentar disfarçar e não sei o quê, mas estão a proteger a entrada nas profissões. Este problema não é só na política. Eu acho que isto vem do problema da marmita. O país é pobre, as marmitas são muitas, há um grande chocalhar de marmitas, mas aqui, tão. E o talento? O talento só é possível se existirem oportunidades, se a meritocracia não for uma ilusão, não é verdade?
Também sinto que estamos a caminho de uma república socialista, Ricardo Araújo Pereira.
Carlos, eu na qualidade de pessoa que nunca votou nem no PS nem no PSD, sinto-me a ver um jogo de ping-pong, porque na verdade o que acontece é há um conjunto de marmitas e quando as pessoas da área do PSD, é a vez delas que, quando o PS está no governo, é a vez delas queixarem-se que as marmitas estão todas aí para a área do PS, quando o PSD vai para o governo, troca, e são as pessoas da área do PS que se queixam que as marmitas estejam todas na área do PSD.
Pedro Mexia viu ao longo deste ano demasiado poder nas mãos do PS.
Ricardo, e nas universidades as marmitas nem sempre são partidárias. Há as dinastias familiares, há marmitas para todos os gostos e efeitos.
Mas o João Miguel Tavares pôs a questão da marmita partidária. E Pedro Mexia viu ao longo deste ano demasiado poder nas mãos do PS,
eu
da
acho
República
que nestes casos que o João Miguel elencou, acho que há alguns que são... acho que são erros em termos de princípio. Acho que o princípio é errado, o caso do Banco de Portugal, o caso do Conselho Geral Independente, acho que é errado o que aconteceu. E depois há casos em que são casos pouco claros, como o processo de substituição da PGR, e escandalosamente pouco claros no caso do Procurador Europeu. Mas mais do que a questão do abuso do poder neste sentido soft, aquela frase que com grande poder vem grande responsabilidade, e é isso que não se vê. Não se pode dizer que este governo se caracterize por ser um governo de assumir responsabilidades. Terá muitos méritos, esse não é um deles, e além do mais, está de situação política ou partidária, tudo indica que o Partido Socialista vai ser o partido indispensável do governo, porque é o único partido que pode hipoteticamente aliar-se com toda a gente e, portanto, neste momento é o pivô do regime democrático português.
Depois da República Socialista, agora mais um tema que escolhemos como tema trazido para esta emissão de Balanço do Ano, é do Pedro Mexia este, e são as democraturas da União Europeia. Explique lá esse neologismo brevemente, Pedro Mexia.
Sim, muito rapidamente, é sobre. Já falei disto muitas vezes, mas como estamos a falar do balanço do ano, acho que vale a pena, até porque houve algumas novidades nas últimas semanas, ou não novidades, melhor dizendo, que é este escândalo que é, para entrar na União Europeia, ser preciso aos governos e aos países cumprir certos critérios, e muito bem, para entrar no clube, e depois, entrados no clube, é o que quiserem. E, portanto, quando há Estados que, como a Hungria e a Polónia, são os casos mais conhecidos, onde há pressões sobre os tribunais, sobre as universidades, sobre a imprensa, criminalização da discordância, primeiros-ministros a governar por decreto, pressão sobre todos os órgãos e os contrapesos. E o que acontece são reprimendas, suspensões, e, portanto, isso... descredibiliza, eu dá-se o caso de serem partidos do PPE, pelo menos o partido húngaro, um partido do PPE, e do PPE ter tido uma atuação muito pouco virulenta. Se forem partidos da esquerda, cá estaremos para dizer o mesmo. Neste caso, são partidos da direita musculada que se estão a portar à margem dos valores liberais do projeto europeu.
Uma vez mais, calha bem termos aqui o presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros. Em que medida é que vê estas chamadas democraturas como uma ameaça à própria União Europeia, Sérgio Sousa Pinto?
Então, não posso concordar mais com o Pedro Mexia, não há nada a acrescentar, ele disse tudo. Temos esse problema. O problema tem a ver com certas tradições intelectuais, depois a experiência histórica de países, tiveram uma história, um século. A União Europeia é uma criação do século XX, é uma criação da Segunda Guerra. Pois há países que viveram a Segunda Guerra, mas viveram a segunda metade do século XX muito diferente. E isto altera completamente a sua mundo de evidência das coisas e tem opiniões para nós incompreensíveis. Acham que o gênio inglês produziu o capitalismo, acham que o gênio francês produziu os direitos fundamentais e acham que isto são, portanto, não têm. Estes avanços não têm caráter universal. São, assim, digamos, atributos de certos modelos de civilização. E que eles, que fazem parte ou do mundo eslavo, ou de uma cultura eslava, ou seja, logo for, enfim, como eu, que têm uma, não aceitam esta universalidade e, portanto, isso é um problema gravíssimo. Como é que isto resolve? Não é nada evidente, diga-se passagem, que isto não é nada evidente como é que isto resolve, mas isto tem a ver também com outro ponto que vamos falar a seguir, que é como é que as democracias avançam para o abismo tranquilamente e se suicidam, não é? Mas isso vamos falar mais adiante.
Não temos já muito mais tempo, porque estamos a aproximar-nos do fim. Não sei se o Ricardo e o João Miguel querem fazer alguma anotação às democraturas, ou se passamos...
Sim, estas democraturas e o facto da União Europeia aparentemente ser incapaz, não ter mecanismos para punir ou, digamos, num caso extremo, expulsar os países que não respeitam o Estado de Direito no seu próprio seio, gera uma situação um bocado ridícula, que é a União Europeia é muito minuciosa a legislar sobre, por exemplo, o calibre de fruta.
Exato.
Ou este ano propuseram-se legislar sobre a, sobre a mudança da hora. E, no entanto, gente que não respeita o Estado de Direito é mais difícil de haver.
Mas eu sou uma adenda, concordo com tudo o que foi dito aqui. Acho que simplesmente é mais fácil medir a curvatura de uma banana do que analisar exatamente o que é o Estado de Direito e avaliar em tribunal rigorosamente quais são os critérios para uma expulsão.
O que é pior? Tê-los cá ou pô-los na rua?
Exato. Sim, claro. Pois? É complexo.
Bem, estamos a aproximar-nos do fim, neste balanço do ano que agora está a terminar. Sérgio Sousa Pinto elege como um dos aspectos marcantes de 2020 a morte de Vasco Polido Valente. O que é que mais admirava em Vasco Polido Valente, Sérgio Sousa Pinto?
Bom, eu acho que foi um grande acontecimento, um acontecimento negativo, um grande prejuízo para o país, a morte do Vasco Polido Valente, porque o Vasco Polido Valente, para além de escrever muitíssimo bem, que é sempre... quando alguém escreve coisas de que discordamos, mas escreve muitíssimo bem, é sempre tão compensador ler, não é? Pessoas com uma mundo de evidência radicalmente diferente da nossa.
Curiosamente, Vasco Polido Valente foi eleito deputado precisamente nas eleições em que o Sérgio Sousa Pinto assumiu pela primeira vez o mandato de deputado em 95. Lembra-se dele nessa passagem episódica?
Eu não tinha uma relação próxima com ele, uma diferença de idades enorme. Mas eu lembro-me do Vasco Polido Valente ter uma opinião muito crítica e sarcástica até sobre os políticos que serviam a Segunda República, e depois aquela experiência encheu de humildade, ele passou a referir-se aos políticos de outra maneira. Isto é só uma pessoa com uma grande integridade, uma pessoa que parece desprezar o país e brinca com os indígenas e tal, e não sei o quê, mas no fundo não é nada assim, é uma pessoa que sabe que o seu contributo só tem interesse se for íntegro, se for honesto, e portanto perceber que as coisas são muito mais complicadas do que se calhar há certos esquematismos que não descrevem a realidade como ela é, e era alguém que sofria com o país. Aquilo não era não gostar do país. Os críticos de Vasco Polido Valente não são de alguém que não respeita, que não gosta, que despreza, que tem vergonha, como é a Portugal, isso é o meu primo da província, coitado. Não. Eu acho que ele gostava profundamente e sofria com o país. Sofria com o atraso, porque o atraso para ele era, mas como é que isto não... Os anos passam, as décadas sucedem-se e não conseguimos ser mais parecidos com os outros, porque o atraso não é uma coisa abstrata, é muito concreta. Porquê que é este desvio?
Numa frase, Pedro Mexia, qual é o legado mais importante de Vasco Polido Valente?
São duas. Uma é que a clareza é uma conquista. Basta, aliás, lembrarmos de Vasco Polido Valente a falar e a escrever. E, portanto, é o trabalho que dá fazer com que o pensamento seja fluido, articulado, memorável. E, portanto, aqueles textos eram certamente muito trabalhados. E depois o facto de ser alguém que tinha um posicionamento político genérico, mas depois muito difícil de entrincheirar. Dizer que o Vasco Polido Valente era de direita é genericamente verdade, mas é tão insuficiente que...
E o Ricardo Araújo Pereira, o que é que admirava mais em Vasco Polido Valente?
Eu vou usar um termo técnico, certamente, mas era um certo estomacagandismo que é sempre muito sedutor nas pessoas.
Que outras figuras desaparecidas em 2020 é que lhe parece que mereciam ser invocadas?
Foi um ano... Quer dizer, se calhar todos os anos são trágicos, morre gente importante, mas foi um ano duro. O Scruton, o Steiner, em Portugal morreu o Eduardo Lourenço. De qualquer forma, eu queria fazer uma nota de Olivia de Ávila. Morreu este ano uma senhora que ainda andou a contracenar com Errol Flynn nos filmes de Capa e Espada e que ainda foi uma das grandes, grandes personagens do E Tudo o Vento Levou. E a Olivia Davila morreu com 104 anos em 2020.
E o Kirk Douglas.
Bom,
está na altura dos livros. Desta vez não somos nós a trazê-los, é o nosso convidado para esta emissão especial. Temos muito pouco tempo, Sérgio Sousa Pinto, para os dois livros que escolheu. Porquê é que os escolheu? São dois livros, ambos com um pano de fundo da história. Começamos pelo Gibbon, que acaba de ser reeditado. Então...
O mais sintético possível, gostava de conhecer a opinião deles, mais do que a minha, que já conheço. O Gibbon é um grande clássico, um grande clássico literário e histórico, e portanto, numa época como a nossa, que vive com um certo fascínio pela antiguidade clássica, é fundamental ler o Gibbon, é um belíssimo livro, acho que...
A história do declínio e queda
do Império Romano.
É o primeiro volume, há de sair um segundo em breve, numa condensação, porque o livro é muito maior, e depois escolheu...
É um acontecimento, a publicação deste livro. O outro é um livro sobre
um
qual...
romance, mas que é um romance que é praticamente um livro de história, não é?
É um livro de história, é muito interessante porque...
Mussolini?
O Filho do Século.
O Filho do Século.
É um livro que nos ajuda a perceber como o fascismo, que foi realmente um movimento assente na glorificação e na legitimação da violência, e um regime criminoso, foi muito mais do que isso, mas também foi isso, sem dúvida nenhuma, só foi possível porque a democracia liberal se suicidou. Portanto, as democracias, antes de aparecer o que vem a seguir, as democracias suicidam-se. Os sistemas liberais suicidam-se. E, portanto, é preciso... É um livro que nos ajuda a compreender esse lento apodrecimento das instituições, não é? E como as massas, numa proporção que nós não sabemos qual foi, porque aquelas eleições eram todas maldrabiço, como é evidente, as sondagens não existiam, mas, na verdade, as massas foram conquistadas pela ideia autoritária, estão nauseadas com a experiência democrática. E isso é que é o grande alerta.
Dois livros, duas recomendações. Olhar para a História, assim se conclui a última reunião do Governo Sombra em 2020. Agradeço ao nosso convidado especial, Sérgio Sousa Pinto, que veio ajudar-nos a fazer o balanço deste ano. Agora já só voltamos em 2021. E com o elenco de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas entradas.
Gosto muito de ser o Pai Natal.
Os sorrisos das crianças, a alegria.
O pior é mesmo o frio.
Uma mensagem para este Natal:
poupem agora para terem uma reforma mais descansada.
Dê ouvidos ao Pai Natal. Até 31 de dezembro, invista na sua reforma e receba 10 euros no seu fundo ao subscrever 1.500 euros. Mais informações em futurosa.pt ou no Banco Montepio. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Futuro, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, registada na ASF com o número 3805. Banco Montepio, agente de seguros, registada na ASF com o número 4950-1349. Mais informações em asf.com.pt.